a gente já está com ele aqui, Dr. Roberto Borges, um querido. Boa tarde, doutor. Vamos dar logo boa tarde dele, né? Boa tarde, doutor Roberto.
Tudo bem?
Seja bem-vindo.
Boa tarde a todos. Juliana, Marcelo, obrigado novamente pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês.
Muito obrigado. O senhor sabe que esse programa é seu também, né?
Ah, que isso. Agradeço. Agradeço sempre.
O senhor já veio com a gente aqui, conversou sobre diabetes.
Isso.
Né?
Isso.
E agora vai falar sobre o sono, né? O sono. Doutor, eu tenho problemas com o meu sono hoje em dia, né? Distúrbios no sono, sono muito entrecortado depois que eu tive o problema na tireoide. Acredito que quem está assistindo a gente também, muitas pessoas devem passar por um problema parecido. Como é que... existe um gatilho? Porque o meu sono, particularmente, era muito bom. O meu gatilho foi a tireoide, né? Hoje, o que é que geralmente ocasiona distúrbios no sono? O estresse, a correria, como é que é? Dá para ter uma ideia em relação a isso, geral?
Ah, com certeza. O que a gente vê hoje, eu acho que é importante a gente entender, né, quem regula o sono, né? A gente sabe que existem vários fatores cerebrais, né, que são responsáveis por controlar não só a quantidade do sono, a qualidade do sono, né, e se esse sono vai ser reparador ou não. Então, quando a gente fala em distúrbio de sono, a gente tem que entender isso, né? Qual é a causa base? Então, a gente tem que investigar, de uma maneira geral, a rotina e as comorbidades de cada paciente, né? Então, tem aquela pessoa, igual o seu caso, que durante toda a vida seguiu com uma boa qualidade de sono, existiu alguma comorbidade ou uma doença de base que desencadeou, ou como um efeito colateral, ou como sequela da doença, às vezes pelo ajuste inadequado da doença também pode, né, vir com essa alteração no sono. Então, quando a gente fala de uma maneira geral em alteração, em distúrbio de sono, a gente vai ter que investigar, né? Claro, questões, né, de estimulantes, né? Então, alimentos, medicamentos, né? Então, pessoa que usa muita cafeína, pessoa que usa, né, algum estimulante durante o dia, seja para trabalhar melhor, seja para fazer academia, é uma pessoa que vai ter mais problema, né? É uma pessoa, muitas às vezes, mais ansiosa, uma pessoa que é mais nervosa, que durante o dia teve um dia mais...
Está estressado.
Sim, ou é estressado, ou está mais estressado, né? E também entender, né, essas doenças de base, se a pessoa tem ou não um distúrbio psicológico, emocional, endocrinológico, né? Então, quem controla o sono, na verdade, são os neurotransmissores e reguladores também, você até citou no começo, dopamina, serotonina... noradrenalina, então são neurotransmissores que atuam em região cerebral. Então, quem controla sono é cérebro, associado a esses fatores gatilhos, sim.
Certo. E como é... Perdão, que a Ju me olhou aqui, pensando que ia fazer outra pergunta, então eu vou fazer. E como é que a gente identifica esse tipo serotonina? Já ouvi falar demais nessa menina, serotonina, né? Nesse hormônio. Dopamina, beleza, isso está no meu organismo, mas como é que eu vou saber se a serotonina, a dopamina estão funcionando normalmente? Isso aí vai para exame laboratorial? O que, que é?
Também, né, não é a conduta inicial, normalmente essa avaliação dessa dosagem, né, é uma dosagem a nível sanguíneo que não é tão fiel à real situação cerebral. O que se faz é um diagnóstico clínico, então a conversa, né, com o médico, sim, avaliando de fato, né, a condição geral do paciente, como eu falei, história familiar, às vezes de transtornos emocionais, isso é hereditário, né? Então a pessoa tem um quadro de esquizofrenia, um quadro de depressão, um quadro de ansiedade generalizada, de transtorno bipolar, ela vai ter alteração de sono, a grande maioria das pessoas, ou para mais ou para menos, né? Então tem isso também, tem aquelas pessoas que tem uma quantidade de sono, necessita de uma quantidade de sono exorbitante, muito além do que uma população normal precisaria. Aí você vai entender o que está envolvido.
O ideal é de 6 a 8 mesmo, doutor? 6 a 8 horas de sono?
Depende muito da idade. Depende muito da idade, né? A gente sabe, e aquela história que os nossos pais contavam, que menino que não dorme bem não cresce, né? Eu falo muito isso também no consultório, que quem não dorme bem também não emagrece, né? Então depende muito da idade, né? A criança, quando mais jovem, chega a precisar até de 12, 14 horas de sono, o bebezinho, por isso que ele dorme mais. Sim. E com o decorrer da idade, a necessidade ela vai diminuindo, mas gira em torno disso. A gente fala hoje que em torno de no mínimo 6 horas de sono.
Pois é. E o relógio biológico, por exemplo, de no mínimo 6, né? Aí de 6 a 8. Eu acredito que eu preciso de 10 horas para ficar legal. Só que não consigo, né? Porque vou dormir ali por volta de 11, tenho que me acordar às 5h30 para poder estar na rádio para fazer o programa Bom Dia cedinho. E o programa tem vai para seis anos e até hoje eu não me acostumei a acordar cedo e passo o resto do dia todo com sono. Essa questão do relógio biológico de cada um também é muito relativo, né?
Com certeza. Mas a gente sabe que existe a questão do ciclo circadiano, que é justamente essa questão do relógio biológico, que é o exemplo, aquelas pessoas, médicos, profissionais da saúde, enfermeiros, vigilantes, porteiros, as pessoas que trabalham em turno noturno,
sim,
têm um risco maior de terem doenças cardiovasculares, de terem diabetes, obesidade, estresse, justamente por essa alteração do ciclo circadiano, né? Então, por mais que exista essa oscilação, né, entre uma pessoa e outra, a gente sabe que aquela pessoa que tem um hábito de dormir durante o dia, né, dando um exemplo bem pontual, né, a pessoa trabalha 12 horas noturnas, vai dormir depois às 12 horas durante o dia, é uma pessoa que não tem a mesma qualidade do sono, uhum, e não tem os mesmos benefícios para o corpo. Seja ele questão do hormônio de crescimento, sim, a questão da própria questão emocional, da serotonina, da dopamina, a questão do controle do apetite.
E ainda mais se ficar trocando esse turno, né?
Com certeza.
Uma semana ele está à noite, a outra semana ele está de dia.
E é a grande luta. E é uma realidade hoje. É, normalmente é assim que funciona, né? Trabalha 12 para depois folgar 36 e volta 12. Então é uma luta constante esse paciente, essa pessoa, ela vai ter mais dificuldade sim em ter controle. Por isso que depende. Se você for dormir, se a pessoa tem um hábito de dormir mais cedo, o ideal é que ela estabeleça esse horário, né, do sono, e que ela durma todo dia o mesmo horário, para que ela consiga se habituar. Então, uma coisa é você definir que vai dormir depois das 11. E aí dorme um dia 11h30, outro dia meia-noite, outro dia 1h30. Isso não vai funcionar, né? Outra coisa é você estipular que vai dormir todo dia às 11. Então você vai habituar o seu corpo a dormir, né? Sabe quando a gente pensa, quando você tem uma coisa muito importante no outro dia e você não coloca o despertador, você acorda antes do despertador?
É verdade.
E todo mundo fala, nossa, mas o que é isso? Então seu cérebro, ele consegue fazer uma habituação de tempo e espaço. Ele consegue, por isso você consegue acordar ali.
Sim. E a questão da apneia, doutor? Tem gente que deita ali, pensa que descansou, mas acorda ali muito mais quebrado, muito mais moído do que quando deitou. Como é que funciona?
A apneia do sono hoje dentro do consultório, do meu consultório, é uma realidade, porque ela tem uma relação direta com a questão da obesidade, né? Então pacientes mais obesos, eles têm mais chance de ter apneia, mas não só os obesos, né? O que é apneia? É uma alteração na condição da respiração, né? Normalmente está relacionado com o ronco, então as pessoas que roncam, elas têm momentos de apneia, ou seja, a pessoa para de respirar por vários momentos durante a noite.
Sim.
Consequentemente, é uma pessoa que não tem, né, uma qualidade de sono adequada, primeiro por causa da oxigenação, segundo porque ela não entra no sono REM. O sono REM é um ciclo do sono que a pessoa consegue realmente relaxar e ter um sono reparador, né? Então, a apneia de sono é uma doença grave que predispõe outras doenças, a questão do risco cardiovascular, sim, do diabetes, da obesidade, inclusive com risco de morte súbita.
Pois
a pessoa tem risco de morte súbita.
Também, e aí vem a polissonografia, né, que é um exame exatamente para identificar isso, né? Agora, uma pessoa que está com, rapaz, eu não consigo dormir direito, não consigo, aí vai e toma remédio para dormir. Se ela tiver apneia, pode inclusive morrer em função disso também, né?
Com certeza, né? Algumas pessoas, né, usam aí relaxantes musculares, que só conseguem dormir se usar relaxante muscular. É um grande problema, porque dependendo da dose desse relaxante, você vai interferir nessa questão do sistema respiratório também, né? E na verdade está mascarando, né? A polissonografia é o exame padrão que a pessoa vai dormir numa clínica, ou alguns casos já faz dentro de casa, né? Que a pessoa vai ser toda monitorizada durante a noite. E o médico, né, normalmente o neurologista, ou o médico do sono, ele vai fazer uma avaliação de quantas vezes você acordou à noite. Lembrando que essa apneia, na verdade, está relacionada, quando a gente fala em apneia, que a pessoa acordou. Então ela acordou, parou de respirar aí por alguns momentos, né? Então não é a pessoa, o companheiro às vezes do lado, não tem essa percepção que a pessoa está acordada e nem ela. Mas o exame mostra isso, e caso a apneia é grave, tem que usar, né, um mecanismo que não é muito confortável, mas algumas pessoas precisam, que é o BiPAP ou o CPAP, que é um aparelhinho que você coloca, a pessoa dorme com uma máscara, uhum, e ele faz o quê? Ele faz uma pressão positiva para dentro da via respiratória e coloca a língua no lugar certo, coloca a traqueia para funcionar corretamente. Então ela empurra o ar, uhum, de uma maneira mais importante. Um aparelho hoje que é usado na fisioterapia até pós-Covid e tudo mais.
Mas tem alguma forma de prevenir da apneia? Tem uma dica aí especial?
Ah, com certeza. Né? Primeira questão é o peso. Né? A questão do peso hoje está diretamente relacionada, principalmente a questão do aumento da gordura visceral, né? E falando, a pessoa não precisa ser um grande obeso, né? A pessoa com aumento da gordura visceral, ela tem um comprometimento da parte anatômica mesmo, da região aqui da traqueia e da língua. Então, quando a língua cai para o lado, a hora que a pessoa deita, né? E tem uma queda da língua...
Relaxamento.
Exatamente. E aí ela obstrui essa passagem do ar. E aí que vem a apneia. Então, a primeira coisa, eu acho que bons hábitos, né? Bebida alcoólica piora, tabagismo piora, controle de peso e cafeína também, tá? Então, eu acho que tendo esse equilíbrio é a principal prevenção.
A cafeína é um negócio interessantíssimo, né? Eu tenho um hábito muito forte de beber café aqui depois, durante o programa de rádio e depois. Tipo assim, pela manhã eu tomo, acho que uma média de, acho que 10 copinhos daquele de café. E eu fiz um tratamento recentemente no dentista e eu não podia tomar o café. E eu parei de tomar. O meu sono melhorou demais.
Tem relação direta. É aquilo que a gente falou no começo. Né? Quando você vai entender, existem estimulantes que você usa durante o dia. Coca-Cola, né?
E que o reflexo vai se dar, inclusive, à noite, né?
Isso. Pois é, isso que eu achei interessante, né?
De uma forma contínua. Nesse relato, a pessoa toma todo dia.
Ah, e o dia inteiro.
Ele toma de manhã e aí o efeito é lá à noite.
Prolongado, né?
E existem essas questões também de alguns alimentos, né? Também estimulantes, que, claro, canela, cravo, gengibre, né? Por exemplo, o gengibre é um alimento super, super estimulante, que atrapalha o sono. Uhum. Né?
Eu descobri que para quem tem pressão alta não pode também, né? Que é o meu caso, eu adoro gengibre.
Sim, acelera o metabolismo.
Isso, ele é um termogênico, né? Na verdade, ele tem esse poder anti-inflamatório importante, a gente sabe, é um alimento bom. Sim. Mas que pode interferir, sim.
Agora, tem chazinho.
Tem pergunta.
Só porque tem essa questão, sim, do chazinho, esses chás, alguns são indicados, de fato, para dar aquela acalmada, para dormir bem?
Ah, com
camomila.
Certeza. Do mesmo jeito que a gente usa alguns estimulantes, a gente pode usar alguns calmantes.
Sim.
Né? Por exemplo, o hormônio do sono, né, que está muito em alta, a melatonina, né, nada mais é do que um hormônio, né, produzido pela glândula pineal, que tem essa função de melhorar a qualidade do sono. Então, uma reposição de melatonina, em alguns casos, associado, sim, né? Erva cidreira, camomila, passiflora, que é muito utilizado, claro, na dose certa, né? Para quem tem indicação.
Muito bem. Perguntas aí para o doutor? Vamos lá? Na tela?
Doutor Roberto, como melhorar ou ajudar a insônia pós-Covid? Estamos aqui de Marabá, ligada no programa. Grande abraço a toda a equipe do programa Sala Interativa e ao doutor Roberto, meu médico endocrinologista. Sol Almeida.
Ô, dona Sol, tudo bem? Dona Sol passou um aperto lá agora também.
É.
E a gente estava falando até antes essa questão da alteração do sono no Covid, né? Na Covid. O paciente, durante a virulência, durante os 15, 30 dias de doença, a gente sabe que ele tem uma alteração de sono muito importante, né? Oscilando, algumas pessoas mais sono, outras com alteração mesmo vindo com insônia. Isso pode seguir até 8 meses pós a doença, já é relatado e confirmado. E aí vale tudo, eu acho. Vale uma avaliação, sim, médica, vale mudança de hábito.
E no caso da Sol, que ela mandou uma segunda pergunta, dizendo que ela já tinha insônia e com a Covid piorou ainda mais. Ou seja, ela já tinha uma predisposição para insônia e pós-Covid piorou.
Com certeza. Pode ser, sim, um gatilho que o Covid, a doença por si só, a gente tem visto que ela tem engatilhado e piorado outras doenças e outras situações de base. Então é um paciente que vai ter que ser monitorizado e vai ter que ser avaliado se vai ter que usar ou não o indutor do sono, entender essa questão emocional, essa questão hormonal também. A Covid pode alterar a glândula adrenal, glândula tireoide. Então acho que, dona Sol, a gente está até para conversar essa semana E a gente vai olhar sim, só.
Investigar,
mas,
né?
É, tem que afastar, mas a gente sabe sim que a Covid causa alterações do sono durante a doença e pode perdurar até 8 a 10 meses pós a doença.
A gente tem mais pergunta, vamos lá então a mais uma pergunta do telespectador. Nossa produção deve colocar aí na tela, agora 13 horas e 56 minutinhos, vamos lá, olha, Socorro Barbosa, qual o problema quando a gente perde o sono à noite? Tem um problema de insônia, a maioria das pessoas é a questão da insônia.
Pois é, qual o problema quando a gente perde o sono à noite? Dá para recuperar sono? Tem gente que não, eu vou recuperar esse sono. Recupera, como é que a ciência responde isso?
Por essa pergunta, subentende-se que ela conseguiu dormir e acordou.
Sim, né? E aí depois perde o sono,
exatamente.
Não consegue.
Tem um mecanismo que a gente vê, que é justamente esse sono quebrado, né? Esse sono...
entrecortado.
Isso. Que é justamente essa mudança da fase do sono REM, que é o sono realmente que a pessoa entra num processo absoluto, é uma pessoa que vai ter que usar algum medicamento para melhorar isso, que isso é uma disfunção cerebral. Então não adianta, né? Então, e normalmente você vai fazer o medicamento antes dela dormir. Não adianta ela não usar o remédio, esperar para ver, depois que ela acorda à noite, tentar usar o medicamento. Não vai funcionar. Então normalmente tem que reeducar esse ciclo Sim. cerebral.
E nessa questão que a gente vive de estresse também e problemas emocionais, geralmente algo que é afetado é o sono, né? Se a pessoa está passando por uma ansiedade, por uma depressão, e esse momento com tanta notícia difícil, aí de repente afeta o sono, também é reflexo do emocional, pode
com
ser
certeza.
Também, né?
100% dos casos, sempre vai ter alteração do sono, às vezes não perceptível. Então, às vezes, aquela pessoa que está em depressão, ela consegue dormir, não tem problema para dormir, e fala, não, durmo bem. O que é dormir bem? Né? Quando você vai ver, no meio da consulta, a pessoa está cochilando. Uhum. Então, ela não está tendo sono reparador. Uhum. Né? Então, ela não tem percepção de que está dormindo pouco, mas, às vezes, o sono que ela tem não é de qualidade. Uhum. Então, sim. Tem relação, sim.
É que aí, viu, Ju, e você que está assistindo, é basicamente o meu problema. Eu passo o dia com sono... Aí, quando eu vou dormir à noite, meu sono é entrecortado.
Nossa,
eu não consigo, igual você, né, Socorro? Eu não consigo ter aquele sono reparador. Quando o celular desperta às 5h30, tô lá com sono, né? E às vezes eu acordo 3h30 da manhã sem um pingo de sono. 3h30 da manhã. Digo, não, mas agora tá cedo demais, né, para levantar. Aí forço para dormir, durmo, acordo sonolento.
E tem um gatilho nisso também. A pessoa, quando tem esse problema, ela já dorme preocupada com isso.
Não vou conseguir dormir.
Eu vou deitar, daqui a pouco eu já estou acordando. Então isso também estimula. Uhum. Isso também estimula esse processo, né? É igual síndrome do pânico. A pessoa já sabe e ela já deita, já vai dormir pensando que vai ter uma síndrome, que vai ter um ataque. Então isso, né, engatilha o processo. Então é um processo...
Tem pensamentos positivos, né?
Com certeza.
Não, mas
nesse caso eu quero dormir, viu, doutor? É, né? Inclusive se eu deitar agora aqui eu durmo.
Ah,
tranquilo, que eu estou com sono. Tem mais perguntas aí.
Olha, boa tarde, eu tenho um sono por volta de 19 horas, 7 da noite, que para eu não deitar e dormir, tenho que sair conversar com os vizinhos, mas abrindo a boca com frequência, depois passa, aí vem a insônia. Às vezes consigo dormir já na madrugada, depois de tomar vários copos de leite gelado ou suco de frutas. Tem algum tratamento, nosso amigo Teles Cametá?
Ô, seu Teles, eu acho que tem que avaliar, né? A pessoa ter sono 19 horas... tem alguma coisa errada, né? Uma das principais doenças, né? Não é puxando a sardinha pro meu lado, não. Mas é a glândula tireoide, né? O hipotireoidismo, né? Seja ele pós-iodo,
é,
né? Que é o caso do Marcelo. Seja ele hipotireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune. É uma das principais causas de sono durante o dia, de letargia, falta de disposição, cansaço. Então, acho que tem que avaliar, não está normal isso, 19 Sim. horas.
Agora, nesse caso dele, se o organismo dele está dizendo, ei, Teles, vai dormir, macho. Aí ele olha, mas 19 horas.
Que é achando cedo demais,
e se ele,
né,
engatar um sono ali para fazer um teste e conseguir dormir bem até 3 da manhã, por exemplo, e acordar super disposto, não seria o caso dele se adaptar a essa questão ou seria uma forçação de barra porque ele já não vai ter mais compromisso também à noite?
Eu acho que é difícil ele conseguir habituar isso, mesmo que ele habitue, igual aquela questão que a gente falou dos profissionais que fazem 12:36,
uhum,
ele não vai ter um sono reparador.
Não vai.
Porque esse sono reparador, ele evolui de acordo com o decorrer da madrugada, né?
Sim.
Então, o certo é dormir pelo menos aí até as 6 horas da manhã, porque é o que... nossas glândulas estão funcionando melhor.
Muito bem. Peraí que o Adriano está chegando com o microfone aqui. O que foi?
Trocar,
né? Deu pequenos cortes. Apesar de a gente estar ouvindo bem a voz do doutor, mas já estava querendo falhar, querendo dormir esse microfone aí, né?
Hoje é dia mundial do sono, né, doutor?
Deve estar com problema na tireoide também.
Também. Tem mais pergunta aí, produção? Vamos lá?
Doutor Roberto, boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida sobre o açaí. Eita, senhor. Quando eu tomo açaí, me dá muito sono. Queria saber o porquê disso.
Ah, Kel. Não só o açaí, Kel. É, a verdade é que o nosso corpo, dependendo da sua ingestão calórica, né? O açaí é um alimento hipercalórico. Dependendo da quantidade de alimento e do tipo do alimento, claro, mas principalmente da quantidade, o seu sistema circulatório, né? Ele vai se destinar todo para a região digestiva para ajudar essa digestão.
Sim.
Consequentemente, o seu corpo desliga ali muitas das vezes outras funções, a palavra é essa mesmo, ele diminui a função cerebral, diminui outras funções para você conseguir fazer uma digestão melhor.
Sim.
Então, quando a gente come muito, né, o corpo vai priorizar o sistema digestivo para trabalhar melhor para fazer essa digestão.
No caso do Teles, ele disse que tem que tomar 2 copos de leite, suco e tal, para poder dormir. E vai dormir de barriga cheia, né? É mais ou menos a mesma coisa, né?
É, de uma maneira forçada ele induziu aí, né, o mecanismo de sonolência, porque ele fez uma grande ingestão calórica, né, o sistema digestivo foi priorizado e ele ficou com sono.
Agora a gente fala, né, uma boa noite de sono. É maravilhoso porque ela ajuda ali na renovação celular, não é isso, doutor? Tem muitos benefícios o sono, inclusive combater ali a obesidade.
Com certeza. É durante o sono onde acontece realmente os nossos benefícios, né? Já viu quando a pessoa, por exemplo, que faz exercício, musculação, né? Quando ela acorda... né, fininha, vai olhar no espelho, o corpão tá sequinho, né? E aí você fala, meu Deus, o que que acontece no final do dia, né? Então, durante o dia, de acordo com os alimentos, com o estresse, com, né, os fatores externos, poluição, enfim, tudo isso gera um desgaste pro nosso corpo, né? Radicais livres, a palavra maior é essa hoje, né? Que é o que causa o quê? Morte celular. Então, o que que acontece? O sono é quando a gente está recarregando realmente essas baterias para você ter um novo dia. Então, por isso que esse ciclo ele é contínuo, né? Então, quando fala lá, por exemplo, da qualidade do colchão, propaganda, né, de loja de colchão, é a maior verdade do mundo, que a gente não presta atenção no nosso colchão.
Sim.
E mais de metade da nossa vida a gente passa dormindo, porque senão você não consegue.
Colchão então, e travesseiro são essenciais.
Tem que investir, né? Talvez aí até tem colchões aí, camas com valor de apartamento, né? Mas é porque realmente a gente tem que ter uma visão melhor disso, que a gente tem que ter, para ter um sono reparador também, tem que ter um colchão.
Tem que investir nisso também, né? Vamos trazer perguntas com a sua participação. No finalzinho o doutor fala sobre a higiene do sono, alguma pinceladinha nesse aspecto. Kleber Ranieri, boa tarde, doutor. Eu tenho sono pesado e ronco. Já aconteceu da minha esposa me acordar para reclamar sobre... E eu não consigo ter a percepção que ronquei. Qual o tratamento? Isso acontece comigo também, viu, Kleber? A Leia vai me cutucando ali e eu vou acordando.
Ranieri, provavelmente você tem apneia do sono. A gente tem que avaliar, né? Se tiver uma apneia grave, tem que usar o BiPAP ou o CPAP. É o tratamento preconizado, né? Que é usar a maquininha para melhorar lá o ronco. Existem alguns também, alguns mecanismos que ajudam nessa questão da posição da língua. Tem que avaliar.
E a posição de dormir também? Dormir de barriga para cima, ronca mais?
Com certeza, o sistema respiratório e a posição da língua, né?
Sim.
Então, o lado melhor para dormir é virado para o lado direito, né? Sem barriga para cima e sem estar de bruxo.
De lado, de mesmo. Fato.
Sim. Tem mais pergunta?
Quero saber se a apneia tem cura. Tenho medo de dormir, pois acordo sem fôlego. A Gilza Pereira.
Dona Gilza, depende da causa da apneia, né? Tem cura sim. Se o paciente tiver mudança de hábito, igual a gente colocou no começo, perder peso, perder gordura visceral com mudança de hábito, melhorar a posição do travesseiro, né? Ter um sono melhor, com certeza tem cura sim.
Tem mais uma?
Oi, boa tarde. Eu durmo cedo, tipo 8 ou 9 horas. Quando dá 3 horas da madrugada, eu não consigo mais dormir. Fico rolando na cama. Isso é normal ou eu estou dormindo cedo? A Marilda do Moru.
É, dona Marilda.
7 horas de sono, né?
É, tem que avaliar, dona Marilda, se isso é frequente, né? Se é só o dia que você dorme cedo ou não. A melhor maneira de tentar avaliar isso é a senhora talvez induzindo esse sono mais tarde, né? Tentar dormir e ficar um pouco... Tentar deitar um pouco mais tarde para a senhora fazer essa verificação.
É, porque ela, pelo que ela falou ali, ela está tendo 7 horas de sono, que é um bom tempo.
Sim, a qualidade de sono sim, mas ela está acordando cedo demais, então às vezes você joga o sono para um pouco mais tarde. Uhum. Né? Que você está dormindo 8 da noite, realmente vai acordar mais cedo. Uhum.
De repente dormir umas 10, né? Vamos lá, mais perguntas. Boa tarde, eu tenho um problema de insônia. Comecei a usar melatonina, mas não tive resultado algum, pois vi que a melatonina não funciona para todos. Posso usar qual outro medicamento? Rogério Silvano.
Oi, seu Rogério. A melatonina, na verdade, ela não funciona como indutor. Então, ela melhora muito a qualidade do sono, né? Então, antes de pensar em medicamento, indutor do sono, você tem que procurar um médico, fazer uma avaliação se realmente tem algum outro fator envolvido, outra doença, ou, né, a questão dos hábitos, para ele fazer essa avaliação. Senão não adianta você ficar induzindo o sono, você vai estar mascarando, tem que tratar a causa.
Muito bem. Mais uma pergunta, 2:09 agora.
Olá, boa tarde a todos. Doutor, mesmo estando extremamente cansada, ao deitar não consigo dormir. O que fazer em relação a isso? A Fabiana,
tem a ver com a higiene do sono?
Total,
também?
Né? Eu acho que tem que ter uma preparação, né? O Marcelo colocou que a gente está passando, né, dias difíceis. Então, esse relaxamento, essa tensão, esse estresse, isso interfere diretamente. A pessoa não consegue desligar, né? Realmente está cansada, está esgotada. E não consegue entrar ali naquele sono, naquele relaxamento. Eu acho que no final nós vamos falar um pouquinho, acho que tem que ter um preparo simples, se preparar realmente, preparar o quarto, o alimento que você comeu à noite, vamos falar já já.
Muito bem, mais uma pergunta na tela agora pra gente.
Marcelo e Ju, eu tenho 43 anos e não sei o que é insônia. Nem o café tira meu sono. Será que tem algum problema?
Que maravilha, né?
Que show!
Não mandou o nome dela, né? Ela não tem
graças
problema
a
nenhum.
Deus.
Olha,
né?
Só.
Continue assim.
Ela
amém.
Só compartilhou. É. Que bom.
Áurea Tembé. Boa tarde, doutor. O baixo peso pode influenciar no sono? Eu sou magra e deito para dormir, não consigo e fico mais cansada.
É, aí provavelmente a gente tem que avaliar uma outra comorbidade, não o peso. O que atrapalha diretamente em relação a peso é o excesso de peso. O baixo peso não tem relação com qualidade de sono. Mas se você não está tendo um sono reparador, tem outras causas que tem que ser investigadas além do peso. Até para ver se essa questão do seu baixo peso, se é alguma outra doença também.
Metabolismo muito acelerado.
Sim, sim, né? Pode ser o hipertireoidismo. O hipertireoidismo causa insônia demais.
E também, né? Pessoas ficam abaixo do peso.
É. Total, o hipertireoidismo é uma das principais causas de insônia. Sim. O hiper e o hipo de sono, né?
Muito bem, tem que investigar, né, minha querida? Procure um médico. No meu caso, vou deitar 00:30 para 1 hora. E quando consigo dormir, meu sono é de 30 minutos. Às vezes nem durmo, passo a noite de um lado para o outro. Já tomei remédio para dormir. Ganhei peso. O que faço para dormir à noite? Não tenho sono. Auri.
Dona Auri, eu acho que vai novamente no que a gente falou, né? Antes do medicamento, o medicamento, se você não tratar a causa, ele vai só mascarar isso e às vezes não vai funcionar. Então tem que entender a causa base. Se são questões emocionais, hormonais, se é alguma mudança de hábito ou tudo isso, né? Na maioria das vezes é uma soma de fatores que a gente tem que ajustar.
Muito bem. 2:12. A gente vai caminhar para finalizar para o Dr. Roberto poder falar um pouco mais sobre essa questão do que a gente tem que fazer antes de dormir, dessa questão da higiene
preparação
do sono.
Preparação, né, para dormir.
E existe esse termo, né, doutor? Higiene do sono, né?
Com certeza. Antes da gente pensar em medicamentos, pensar realmente em uma doença, a gente tem que pensar nos nossos hábitos, né? Então, o nosso cérebro, ele tem que ter essa preparação, né? Falamos aí da melatonina, né? Para você ter uma qualidade desse sono, para esse sono ser reparador, a gente tem que ter uma preparação para isso. Então, evitar alimentos estimulantes à noite, você falou a questão do álcool. O álcool é estimulante, atrapalha sim a qualidade do sono. Cafeína, evitar alimentos, né, em grande quantidade, muito carboidrato também, que tem uma interferência na digestão. A questão do processo, né, da luminosidade, não é nem questão de te deixar acordado, porque a luminosidade, ela faz com que o seu cérebro entenda que ainda é de dia, né? Então, quando você desliga a luz, apaga a luz da televisão, apaga a luz do celular e fecha as cortinas, escurece o quarto, seu cérebro está entendendo que é a hora dele desligar. Então, por isso, por exemplo, o bebê, quando está pequeno, a gente coloca ele no escuro, porque senão ele não vai saber o que é dia e o que é noite. Uhum. E é muito isso. Então, a gente tem que apagar mesmo as luzes, sair do celular meia hora antes, deita na cama, se prepare, né? Um lugar agradável, silencioso, para que a coisa aconteça.
Acalma a respiração, né?
Com certeza, né?
Desacelera, né?
Não pensar, né, tanto no, nos problemas diários e, né, faça uma oração e quem tenha, né, sua fé... E pensar em coisas positivas, pensar no que aconteceu de bom no dia, ao invés de pensar nos problemas do outro dia, que eu acho que isso atrapalha muito, né?
Sim,
eu acho que isso é um conjunto, né? De alimentação, de bons hábitos, de preparar...
Atividade física.
Atividade física, sim.
Mas
também.
Evitando também atividade física forte.
Você comentou isso,
à noite,
né?
Sim. Perto da hora de dormir, tá pessoas... lá jogando tênis ou jogando bola.
Isso é variável, sabe? Eu vejo assim, tem pessoas que falam, poxa, se eu não fizer meu exercício à noite, eu não durmo.
Não durmo.
Funciona como uma descarga ali, né? Sim.
Eu durmo bem, eu pratico no final do dia, no início da noite,
melhor.
Eu me sinto melhor, durmo
caminhada.
Bem.
Agora, tem pessoas que funcionam como estímulo, né?
Uhum.
Então, é entender, né?
Organismo,
equilibrar
um.
Isso, né? E se você se sente melhor, jogar o exercício mesmo para antes.
Maravilha. Chegaram mais algumas perguntas. 2h14, faltando 3 minutinhos para terminar o programa. Paco Martins,
Paco.
Olha aí. Boa tarde, eu tenho problemas de refluxo. Qual a recomendação para ter uma noite de sono melhor? Às vezes acordo com azia.
É, o refluxo, na verdade, ele piora, né? Com o uso de café, né? Eu tenho que evitar café, farináceos, pimenta, alimentos crus. E
encher a barriga demais à noite também, né, doutor?
Com certeza, só deitar depois de uma hora de se alimentar e travesseiro e cabeceira elevada. Levantar o travesseiro ou cabeceira elevada, que vai melhorar, sim, essa questão do refluxo e pode piorar o sono, né? Porque na hora que a pessoa deita, se ela tiver refluxo, ela dorme mal. Agora, com falta de ar, às vezes com queimação, ou às vezes mesmo com refluxo, o alimento voltando.
No caso dele, é azia, né?
É, tem que levantar a cabeceira, o principal, colocar o travesseiro alto.
Sim. Mais uma pergunta?
Oi, boa tarde. Sempre tenho que fumar um cigarro antes de dormir, senão o sono não vem. Como faço para resolver esse problema? É o Moisés, lá de Breu Branco.
Tem que parar de fumar, né, Moisés? Acho que é o principal. É, tem que querer parar de fumar. Essa dependência, né? Na verdade, é uma dependência química mesmo e psicológica. Então, seu corpo pede que ele entende que aquilo vai te relaxar, mas, na verdade, está te mascarando.
E fazendo um mal danado.
É dependência.
Né? Exatamente. Mais uma pergunta?
Gostaria de saber do doutor se é normal criança roncar, o José Maria.
O seu José, depende da causa, né? Tem crianças, o mais comum na criança é hiperplasia das amígdalas, né? Então, tem a amígdala muito grande, ou se não, adenoide, né? Com a carninha que a gente tem no nariz, que quando está... fora, né, do esperado, normalmente estão aumentados, a criança dorme com a boquinha aberta, para ela respirar,
atrapalha.
Ela tem mais dificuldade. Então, na maioria das vezes, é a causa, não é um problema do sono, na verdade, é um problema respiratório.
Sim. Faltando um minutinho para terminar o programa, a última pergunta. Elis Demétrio, a idade pode interferir na duração das horas de sono?
Ah, com certeza. A pessoa, isso é todo mundo, né? Você vê todo vovozinho com mais idade e dorme pouco. Eles têm menor necessidade de sono mesmo. Então, um senhorzinho de idade aí com 6 horas de sono, para ele é muito. Ele
já
não tem essa necessidade toda. E aí, ele durante o dia, ele fica dando a cochilada mesmo. Isso aí é esperado para a idade. Então, tem menor necessidade.
Muito bem. Agora a mensagem chegando para o Dr. Roberto. O nosso diretor, Zé Adão Costa. Parabéns, Dr. Roberto. Assunto hiper interessante.
Obrigado aí, seu Zé Adão.
A Rosiane Sá. Que assunto maravilhoso, com o melhor endocrinologista da região. Parabéns, Dr. Roberto.
Obrigado, Rose.
A Ângela Leopoldino, parabéns, doutor Roberto. Excelentes explicações.
Essa é minha tia, tá lá em Belo Horizonte. Ela tá acompanhando lá.
Pelo Facebook, tá acompanhando a gente.
Dona Ângela, obrigado pela companhia. E mais, Carmen Moura.
Ótimos
esclarecimentos.
Obrigado, Carmen.
E mais, Ju.
A Sol, obrigado, doutor Roberto, pelas informações. Vamos antecipar nossa conversa.
Combinado, Sol.
Aliás, falando nisso, o senhor está atendendo onde aqui em Tucuruí?
A gente tem uma clínica lá na Endocard, chama Endocard, lá na Vila Permanente. Então,
é onde era o Banco do Brasil, na Vila, né?
Isso mesmo. Sim.
Pronto.
Quem
você
precisar.
Que precisa de mais explicações do doutor, quer fazer uma consulta, ele atende ali onde era o Banco do Brasil, aqui na Vila Permanente, em Tucuruí.
Agradecer, né? Vamos
Sim.
encerrar o programa. Muito obrigada, doutor Roberto. Sabe que é sempre muito bem-vindo por aqui. Valeu pelas explicações.
Volte.
Ah, obrigado a vocês.
A
eu
casa
agradeço.
É sua.
E eu acho que é importante sempre a gente estreitar essa relação com a população. São informações que vão trazer benefícios, sim. Tenho certeza, para muita gente.
Maravilha. Muito obrigado, doutor.